Uma história sobre a Guerra das Casas. Qual foi a pergunta mesmo, meu jovem? Se eu vendi a minha alma? Vendi, eu acho. Assim, não teve um contrato. Não sei se tem. Eu apenas tinha lido em um livro e visto algumas runas quando invadimos a base de um culto maligno. Eu ainda era jovem quando entrei no bando de Roni Vigul. Vigul queria muito mais do que combater casas e nobres. Combatíamos eles todos, claro, desde que pela quantia certa. Mas para Vigul era pouco. E ele começou a caçar cultistas e bruxos. Foi mais ou menos nessa época que eu entrei no bando. O bando tinha bons soldados, mas um se destacava pela agilidade e letalidade de seus golpes. Din parecia dançar quando empunhava suas cimitarras num ritmo mortal, como se os confrontos não lhe oferecessem riscos. Sua fama de assassino já se espalhava entre os bandos, mas Din era mais do que uma arma. Din era o braço direito de Vigul, o conselheiro de guerra, de ações, de alvos. Não foi à toa que Din, com a sua forma magra e forte, usando capa branca que contrastava com a sua pele negra, com a voz baixa e serena, se tornou conhecido como Morte Gélida. Aos poucos fui me tornando mais importante no bando. Tinha velocidade, era bom negociador e utilizava com precisão minha espada curta. Cavalgava como poucos, mas o que primeiro chamou a atenção dos líderes para a minha presença era a gaita que eu tocava naquelas noites frias, em meio à vastidão das pradarias. Logo reparei que Din havia me notado, e estremeci. Eu não queria morte gélida com os olhos em mim. Mas foi o que aconteceu. 2 anos se passaram e me encontrava abaixo apenas de Din e Vigul no bando. Vigul dividiu o bando em 2. Eu e Din cavalgávamos pelo sul para surpreendermos o bando do lendário Dom Luiz de Vale Fundo, enquanto Vigul liderava um ataque direto. Vigul já servira no bando de Dom Luiz, o maior bando entre a Campina Dourada e o Largo das 5 Luas, e conhecia suas táticas. Mas não estava preparado para a traição. Um jovem de alcunha, Lucas dos Martelos, pertencia ao bando de Dom Luiz e se alistar em nosso bando tinha poucas semanas, aproveitando-se disso para informar nossos inimigos de cada passo que dávamos. Vigul lutou bravamente, mas caiu, perante a um bando maior e preparado para nossa tática. Quando eu e Din avistamos o campo de batalha, entendemos rapidamente o que acontecera. Modificamos rapidamente nossa estratégia e buscamos salvar Vigul. Mas foi inútil. Tudo o que pudemos fazer foi preparar a retirada para que não fôssemos todos exterminados. Foi uma noite triste. Não conseguimos recuperar o corpo de nosso líder sequer para que fosse queimado, subindo a morada dos deuses. Seus caminhos estavam fechados, como meu corpo. Desejávamos vingança, mas sem homens em número suficiente, seria o fim do bando. Era o momento de nomearmos um novo líder para que os planos de vingança pudessem ser feitos. Din logo começou a falar e eu aguardava atentamente para apoiar seu nome como novo capitão do bando. Mas não foi o que aconteceu. Din, para surpresa de todos, apoiou o nome de Baldório Gaita para líder do bando. Sim, o novo líder do bando era eu. Enquanto recrutávamos mais homens para vingar Vigul, muito descobri sobre a história de Morte Gélida. Din era de família nobre, pertencente à quase extinta Casa de Ferros. A Casa de Ferros possuía acordos especiais com o misterioso reino Kobold, Forja Infernal. O reino onde humanos não têm entrada se encontra no vulcão que recebeu o mesmo nome, da ração reptiliana. O comércio com os pequenos diabos muito rendeu a Casa de Ferros, atraindo a atenção de rivais. Alguém contratou o bando de Dom Luiz para a chacina, apenas Din sobreviveu. Enquanto Din me contava sua história, mal podia tirar os olhos dele. Sua firmeza e sua coragem acendiam em mim o que eu tinha de melhor. Depois da vingança, aceitaríamos apenas contratos justos, nenhuma chacina covarde, mas enquanto Dom Luiz estivesse vivo, honra era um sentimento desnecessário. 10 anos cavalgamos pelas pradarias recrutando homens e caçando Dom Luiz. Din nunca perdia sua obstinação. Seu desejo por justiça era bonito de se ver. A cada dia eu admirava mais. não era como ninguém que eu tivesse conhecido. Foi quando então o dia do encontro chegou. Encontramos Dom Luiz perto das margens do Rio Comprido. A batalha foi lenta e sangrenta, mas vencemos. Vi o belo sorriso no rosto de Morte Gélida quando cravou sua cimitarra no peito de Dom Luiz. Sua família estava vingada. Vigul estava vingado. Corri para juntar-me ao seu lado, mas mais rápido do que eu, foi uma flecha. Eu não sei de onde veio. Eu apenas a vi passando por mim e enterrando-se no corpo de Din. Morte Gélida logo caiu ao chão. O guerreiro mais mortal já conhecido na luta entre as casas fora derrotado e não havia um vencedor para clamar pela glória. O desespero tomou conta de mim e eu atravessei a distância como um bruxo que desaparece no ar e reaparece léguas de distância. Gritei por ajuda e, felizmente, fui atendido. Mãos de Sidra chegaram junto a nós. Ele entendia a língua dos deuses e me ajudou a arrastar o corpo de Din a um lugar fora da área de combate para que pudesse analisar o que poderia ser feito. Enquanto carregava o corpo de Din, não sentia mais a sua respiração. Parecia que o calor de seu corpo se tornava gélido como era no miado. Sentia-me tonto. Mãos de Sidra nos conduziu ao lugar seguro. Jogou água no ferimento de Din enquanto viu meu rosto, embotado em lágrimas. Arrancou-lhe a flecha e o sangue encharcou-lhe a roupa. Ele disse que precisava ser rápido e pediu-me água. Ainda tonto, busquei meu cantil e lhe entreguei. Mãos de Sidra tirou a camisa de Din com suas mãos brilhando em um tom azulado, enquanto eu falava palavras que eu não compreendia. Mas ao tirar a camisa de Din, ele me olhou, assustado. Depois sorriu e disse que pela primeira vez me entendia. Na verdade, eu estava tão estupefato quanto ele. Enquanto suas mãos fechavam o corpo de Din, descobrimos junto o maior segredo de Morte Gélida. Din era uma mulher. Din acordou algumas horas depois. Mãos de Sidra operara mais um milagre. Eu a abracei. Naquele tempo todo, eu fiquei ao seu lado. E pensava em tudo que eu sentia. Era fato que me apaixonara por Din. Mas antes ou depois de saber? Eu não sei. Importa? Lutamos mais alguns anos lado a lado. Eu e Dora, que era o primeiro nome de Din. Logo todos ficaram sabendo que o maior guerreiro vivo, Morte Gélida, que empunhava as cimitarras dançarinas, era na verdade a mulher. Sua fama logo se espalhou e cada vez um número maior de mulheres foram aceitas nos bandos. Mas uma noite ela pediu que deixássemos as pradarias e restaurássemos sua casa. Eu aceitei. Por isso, hoje eu moro aqui. Você me perguntou de como vim de minha alma? Bom, não havia demônios ou fadas. Apenas uns círculos e umas palavras que não entendia. Usei uma adaga para furar minha mão e ofereci minha alma aos seres das lendas. Em troca, pedi que nenhuma arma perfurasse meu corpo. E nenhuma arma nunca me acertou. Por que eu pedi isso? Eu era jovem. Não entendia que poderia haver coisa pior. Dora acha que eu nunca vendi minha alma. Que não há venda sem comprador.
E ela?
Ri da minha história, é claro. Mas eu ainda estou aqui para contá-lo. Enquanto inúmeros outros ainda morrem nessa guerra não declarada das casas. A grande noite virá. Eu sei. Eu sinto. E talvez minha alma seja cobrada pelos visitantes. Não só a minha, mas a de todos esses tolos que não percebem que o inimigo está cada vez mais perto.
Who was that?
That was Venger, the force of evil. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado ao épico de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest. E sejam bem-vindos ao episódio 17. Bacon, dragões e novidades. E eu começo o episódio de hoje parafraseando uma música que eu gosto bastante. Adivinha quem tá de volta? Isso mesmo. O Bacon Quest voltou. E hoje nós falaremos sobre o RPG mais clássico da história, o Dungeons and Dragons. Comigo hoje no estúdio, o Hélio.
Olá, pessoas.
E o Ed.
Fala, pessoal.
Foi isso. Precisávamos acertar algumas coisas, estávamos envolvidos em outro projeto. E agora voltamos com o podcast e esperamos que dessa vez seja para ficar. Descansamos o que precisávamos descansar e agora é hora de trabalhar. Um desses projetos foi que nos metemos a organizadores de evento e fizemos a primeira de não sabemos quantas edições do Bacons and Dragons, que basicamente foi juntar o Bacon Quest com Dungeons and Dragons. Bom, foi um evento beneficente, onde a entrada era apenas 1 quilo de alimento não perecível, e graças a alguns apoiadores, conseguimos oferecer uma experiência a 50 pessoas que se uniram em prol do Dungeons and Dragons. E, pelo menos na minha opinião, foi um bom evento, só que eu não fui um dos narradores. Os meninos narraram e eles podem dizer melhor do que eu como foi o evento.
Eu, particularmente, gostei bastante do evento por N motivos. Sendo um deles, como o Luiz comentou, ele foi um evento beneficente. A gente não buscou arrecadar dinheiro, não buscamos cobrar entrada assim, das pessoas para que elas pudessem se divertir. Nosso foco era divulgar esse jogo, que é mundialmente famoso, e trazer as pessoas para dentro desse grande universo de interpretação, de fantasia e de grandes aventuras. Eu fiz uma narrativa oficial do Dungeons & Dragons, sendo ela Lost Mines of Pandelver, onde eu peguei 5 jogadores totalmente novatos e fui introduzir neles no meio deste mundo, trazendo eles várias sensações, várias emoções, como medo, euforia, antecipação e ainda mais aquela sensação de sucesso ao final da aventura.
Ed, sua experiência?
Então, além da narrativa, eu tive a experiência, que talvez tenha sido a primeira vez, que foi de ser o palestrinha da galera. Eu parei e falei para uma quantidade boa de pessoas sobre o que era o RPG, o que era o D&D, como o D&D chegou no Brasil, como o RPG chegou no Brasil, como ele pode mudar vidas e melhorar o aprendizado das pessoas sendo utilizável na escola. Alô, Abeia, a bandeira do Elefante da Arara, a gente fez um jabá pra vocês lá, porque o conteúdo é incrível. Hashtag Christopher, visita nós. Continuando. Aí eu falei sobre RPG no geral, sobre o D&D, sobre a tradução e sobre o que seria o evento. Feito isto, a gente se espalhou e começou as narrativas. Eu, particularmente, achei uma experiência sensacional. Eu narrei a aventura chamada Praga Ardente, que foi disponibilizada pelo Rafael Castelo Branco, que adaptou para o D&D 5ª edição. E me diverti demais. Na minha mesa tinha de adolescente na puberdade até homem velho barbado, todos novatos no D&D. O que foi ótimo, a percepção, a recepção de cada um dentro do D&D, os testes, as interpretações... Foi muito, muito, muito bom. Eu achei que talvez eu poderia ser surpreendido negativamente pelo fato de jogar com a mesa só de gente inexperiente, mas, meu amigo, nunca foi tão bom estar errado.
Pegando essa deixa sua sobre o que o RPG, o que o D&D pode trazer pra gente em questão de melhoria de vida e aprendizado, eu posso expor um pouco do que aconteceu na minha mesa. Os meus jogadores, como eram... entre idades de 12 a 15 anos, mais ou menos, eles tiveram uma grande dificuldade para poder entrar nos seus personagens, uma grande dificuldade de poder interpretar. Então, é um papel essencial do narrador ele ter essa percepção dos seus jogadores para poder deixar a aventura interessante, deixar a aventura corrida, uma coisa gostosa de se jogar. E essas crianças que jogaram comigo... elas buscaram aprender, buscaram aperfeiçoar e ao final da aventura elas já estavam usando jargões, já estavam brincando entre si, dialogando, brigando entre si por causa de feitos e desfeitos que foram acontecendo durante a aventura. Então eu acho isso uma parte bem legal do RPG, que é esse desenvolvimento pessoal da personalidade da própria pessoa.
E você, Luiz, você não jogou, você não narrou, você estava lá como um membro de suporte do Bacon Quest cuidando da organização... enquanto a gente jogava. Como é que foi a sua experiência? O que, que você viu, o que, que você sentiu do evento?
Eu diria que eu gostei tanto do Bart, o taverneiro das nossas histórias aqui, que eu me tornei o taverneiro lá, né? E fizemos lá a Taverna do Porco Guerreiro. Trouxemos muita comida pro pessoal, o povo ficou bem satisfeito mesmo. E por fora, como alguém que não estava nem narrando, nem jogando, deu para ver uma certa alegria no olhar do pessoal. O povo estava muito feliz de estar ali, estava dando para ver que o pessoal estava se divertindo e acabou que os prêmios ao final do evento ficaram em segundo plano. Porém, o pessoal gostou muito, quem ganhou os conjuntos de dados, seja por sorteio, seja por easter eggs, inclusive nos próximos eventos, fiquem atentos a easter eggs. O pessoal que ganhou camisetas, canecas, foi bem satisfatório como uma pessoa que estava de fora das mesas, digamos assim.
Não podemos esquecer também do brinde ocasional de quando os nossos aventureiros tiravam um sucesso crítico no ataque, onde nós incentivávamos o jogo e eles poder rolar dados, e a gente gritava sempre o crítico e eles ganhavam um botão como presente por ter tirado aquele dado.
Exatamente, era o botão do critical hit. A pessoa critou, o botão já chegava voando na peita dele para poder fazer parte do time de critters do Bacons and Dragons.
E o pessoal gostou tanto que quando acabaram os botões, a gente teve que se virar e dar outros prêmios, porque o pessoal continuou gritando, continuou pedindo, narrador pedindo o critical hit dos monstros deles. Foi uma experiência bem bacana também, essa parte do botão.
A interação dos jogadores, narradores e do corpo em si, de todos lá, foi uma experiência, vou falar, inovadora, porque até então não tinha passado por uma experiência RPGística desta forma. Então eu gostei bastante, eu espero que todos os nossos próximos eventos continuem sendo dessa mesma maneira para melhor.
Inclusive, se quiser levar o Bacons and Dragons para sua cidade, tem o nosso contato lá no site, é só chamar. Então, só para fechar mesmo sobre o evento, a gente gostaria de agradecer aos outros mestres que estiveram conosco, os que são de fora do Bacon Quest, ao pessoal que ajudou um pouco no suporte, e o evento não teria sido o mesmo sem vocês, e logicamente aos jogadores, porque tudo foi feito por eles, para eles. Algum destaque em especial da mesa de vocês ou de alguma outra mesa?
Cara, na minha mesa, pra ser sincero, eu acho que o meu destaque principal vai para o Clothes, que nunca tinha aparentemente tido nenhum contato com RPG anteriormente e se demonstrou um ótimo jogador, uma pessoa que aprende muito rápido e que entrou muito rápido no espírito. Todos tiveram seus méritos, mas a galera, mesmo que não o D&D, mas já tinha jogado RPG antes, já estava familiarizado. Agora o Clothes, que veio do nada pro RPG, ele teve um destaque muito positivo.
Então o kit de dados que ele conquistou no sorteio foi merecido.
Foi merecido. A sorte favoreceu quem interpretou.
Na minha mesa eu posso falar que a pessoa que se destacou assim, que buscou tentar interpretar o seu personagem, tentar trazer a essência dele, foi a Júlia. Ela pegou um ladino, um personagem que tinha como seu estereótipo um ladrão, e tentou interpretar isso na essência. Ela vinha nas pessoas de forma fraca tentar ir lá roubar dela. E a ansiedade dela nas tentativas de roubo, nos acontecimentos assim, e logo depois nas ações dela durante o jogo, foi o que trouxe o MVP para ela.
Então, mais uma que foi premiada pela sorte, porque a Júlia, salvo engano, ganhou um cafezinho, né?
Ela ganhou um café e ganhou um botão de crítico.
Ó, ótimo. Tem várias outras figurinhas que houveram lá dentro do evento, que tem seus destaques, mas como eu não narrei pra elas, vai ficar parecendo muita puxação de saco se eu citar nomes. Então, acho que só temos a agradecer aos outros jogadores. Luiz, você tem algum destaque externo?
Eu diria, vou dar um destaque para um dos narradores?
Pode.
Eu vou dar o destaque então pro Ozzy, que foi o único narrador a conseguir um Total Power Kill. Ele
faz parte, né?
O TPK chega pra todos, uma hora ou outra.
Como diria o Isaac, amigo do Emanoteu, matou todo mundo! E foi por aí. Ele, inclusive, ganhou um kit de dados também por causa disso, porque era um dos nossos easter eggs. E pra finalizar, se eu fosse vocês, eu experimentava bodas de bacon.
Hell yeah.
Ah, credo, que delícia. Hey, look! Dungeons and Dragons ride!
agora saindo um pouco do evento, vamos falar um pouco sobre o D&D, mais especificamente sobre as traduções. Alguns termos agradaram bastante o público, outros têm uma certa desconfiança, com destaque especial para o bugurso. Porque, meu amigo, o que diabos é um bugurso?
É, eu particularmente não agradei do bugurso, mas eu sou daqueles que também não tem um definitivo e melhor, porque o Bugbear, que é o original em inglês, teria uma tradução meio quebrada, no sentido de que o bug do Bugbear não é o bug de inseto, é um prefixo que indica uma criatura aterrorizante, algo terrível. Eu acho que seria algo no estilo tipo urso papão, igual foi sugerido em algum dos grupos que eu já discuti isso com a galera, ou então um monstro urso, urso monstruoso, sei lá. O estranhamento com o bugurso foi muito grande da minha parte.
O pessoal estava acostumado com bugbear. Até se fosse pegar assim para você poder jogar no português, ah não, apareceu um bugbear na sua frente. Aí do nada você vira, apareceu um bugurso. Que diabo é isso?
É, inclusive, denotação para o bugbear. É errado, mas é como eu escuto 90% das pessoas falarem. Porque não é cerveja, é urso.
Bacon Quest também é cultura. Aula de inglês hoje pra vocês.
Já que vocês estão falando de aula de inglês, tem Inglês para Desesperados, que inclusive apoiou a gente no evento do Bacons & Dragons. Eu acho que, ó, pra quem é da região, é uma ótima pedida.
Já a gente fala sobre isso. Não dá também só pra bater. Tem alguns acertos que pra mim foram, digamos, um golaço, um gol de placa da tradução. Que é o caso, por exemplo, do que fizeram do Arcane Trickster virar Trapaceiro Arcano, ou o Eldritch Knight, ou Cavaleiro Místico. Vai me corrigir também, Ed?
Não, tá tudo ok.
Oi, gente.
Ai, ai.
E outro que gerou um pouco de estranheza da parte de algumas pessoas, porém, discutindo aqui entre nós, os membros do Bacon Quest, a maioria gostou, que foi a tradução de Ranger para Guardião. Querem falar um pouco sobre?
Eu falo. Eu cheguei a discordar sobre isso, querendo colocar a parte do patrulheiro. Mas a gente entrou em uma concepção aqui que o patrulheiro não engloba a essência em si do Ranger, que ele é mais um guardião das florestas e também está ali aquela pessoa para ajudar os perdidos na floresta a achar seus caminhos.
É, se você for parar para pensar um pouco no patrulheiro, você fica com aquela visão do cara que faz rondas, né? O guardião, ele tem todo um misticismo por trás dele, e o Ranger, se você for olhar os arquétipos do Ranger, ele tem vários arquétipos que denotam essa coisa do caçador, do mestre das feras, e de vários outros que tem essa temática toda que engloba a parte do guardião, mas que foge um pouco do que seria o patrulheiro em si. Eu, sinceramente, não estou 100% satisfeito com o guardião, porém, é uma tradução que...
Bola entrando pra fora, bateu na trave, mas foi gol.
Exato. Foi um gol de tabela. Um outro que foi bem polêmico também foi o Halfling, que virou Pequenino. O que vocês acharam do Pequenino?
Eu particularmente não consigo pensar em nada melhor para Halfling, porque o Half vem de meio, e o Ling é meio que para reduzir ainda mais essa palavra. Então, meiozinho não ficaria algo tão bacana. Então, se ele já é metade e foi reduzido... Ele tá menos do que pequeno. E pequenino é algo legal de se trabalhar aí.
Minimin. Minimin seria a tradução. Mas, é, realmente. Eu ouvi uma argumentação dizendo que o pequenino seria utilizado porque ele segue a contraparte do gigante, que é tanto quanto uma raça, quanto uma característica de alguém de tamanho elevado. E o pequenino foi levado para esse lado também, que é tanto quanto uma raça, quanto a característica de alguém com baixa estatura.
A gente não pode esquecer também de outras raças que foram traduzidas de uma forma bem interessante. O Tiefling, por exemplo, virou Tiferino.
Sinceramente, não consigo pensar em algo que possa traduzir de uma maneira boa o Tiferino. Talvez colocar algo... no sentido de amaldiçoado, de infernal e tal, pudesse fazer algum sentido, mas ia ser algo muito, vamos falar assim, depreciativo, não seria algo interessante, não definiria completamente ela. Eu acho que eles fizeram aí só uma adaptação, uma brasileirada, vamos falar assim, na palavra, e eu acho que ficou boa, a sonoridade é massa.
Outra palavra que ficou um pouco estranha, parece algo que eles criaram, eu achei salvaguardas. O que vocês têm para me falar disso?
É, se você for pensar no significado do saving throw, que é você jogar para evitar que algo aconteça contigo, a salvaguarda traduz bem. Apesar da palavra em si não ser uma palavra que é bem utilizada no dia a dia, Tiferino, meio orc e draconato também não são palavras que se utilizam no dia a dia, então tudo ok por mim.
Eu acho um pouco redundante. Mas também, apesar de ser uma palavra que me incomoda, acho que foi, de certa forma, um acerto, porque diferencia, como ele falou, os tipos de teste.
E como nós do BQ estávamos discutindo mais cedo isso, a gente chegou na concepção também que o D&D era um pouco mais diretista com as coisas dele, não dá muito rodeio. Então isso aí veio para separar bastante essa opinião.
Sim, sim. É extremamente importante isso. O que é o wording, o palavreado do D&D, ele é muito exato nas coisas. Então, quanto melhores as distinções entre as coisas, mais fácil de entender. Na parte da personalidade do personagem, na parte que referencia o background, o antecedente do personagem, eles traduziram o flaw como fraquezas e não como defeitos, que era um receio que eu tinha. Porque no mundo das trevas, eles traduziram flaws como defeitos. E defeito é algo muito pesado, ainda mais se tratando do que é o flaw no D&D. No D&D, esse flaw não é exatamente o defeito, aquela coisa estática, imutável. O flaw é uma fraqueza, é algo que pega num ponto que você não consegue balancear. Citando uma das fraquezas, que é eu sou um cara que me apaixono fácil e tal. Então não é aquele defeito, não é aquela coisa como se o cara não tivesse um braço. Ele simplesmente tem uma fraqueza de personalidade.
Tem uma fraqueza de personalidade muito comovente, que é muito distonante, que dá pra você perceber nisso aí, é no Herói do Povo, Folk Hero. Onde ele luta pelo povo, ele faz as coisas pelo povo, mas ao mesmo tempo uma fraqueza de personalidade que ele tem dificuldade em confiar nos outros.
Sim, então, eu gostei, foi uma tradução que me convenceu, que me deixou bem feliz. Óbvio que eu não estou sendo o dono da RPG e a polícia da RPG e o árbitro das traduções. Não esqueçam que isso aqui é única e exclusivamente opinativo. Isso é único e exclusivamente opinativo. Então, é a partir do que nós achamos.
É um debate que tivemos entre nós e coisas que lemos na internet, discutimos em páginas, mas esses debates podem ser mutáveis, podem ser opiniões, podem ser mudadas, assim como também podem ser consolidadas. Varia de pessoa para pessoa.
É, inclusive eu de início detestava o pequenino, mas aprendi a gostar. Depois de pensar mais no porquê, depois de passar o baque inicial da diferença, eu gostei bastante.
Já que a gente está falando dos acertos da tradução, uma coisa que eu gostei também foi o alignment, que o pessoal tratava muito como tendência e que se tornou alinhamento, que é praticamente ao pé da letra, e é algo que realmente representa o que aquilo significa para a ficha.
Exato, eu também gostei. O alinhamento daquela sensação de não é um limite, é uma direção para onde seu personagem tem que ir, que para mim é exatamente isso que significa. O alinhamento não trava quem é seu personagem, na realidade ele te dá uma guia, ele te dá um rumo para onde ele tem que ir em determinadas ações em determinadas situações.
Até porque o próprio jogo muda o alinhamento do personagem enquanto isso. Conjuração também, na minha opinião, foi um grande acerto eles traduzirem spellcasting como essa palavra, ao invés de magia, porque não necessariamente é uma magia, porque tem alguns truques, tem outros tipos de conjuração, como a palavra mesmo diz.
Eu concordo, também gostei bastante do termo. O fato de não falar com invocação de magia, sim conjuração, é bom para diferenciar os truques, que apesar dos truques serem magias, truque é truque para um tipo de mecânica e magia é magia para outro tipo de mecânica. Quando a gente começar a discutir a limitação das magias e como elas funcionam dentro do turno, etc., essa diferenciação entre truque e magia, por exemplo, vai fazer uma diferença muito grande.
Outra coisa que eu gostei foi da diagramação dos livros em si, porque não mexeram muito, conseguiram acertar ali a quantidade e o tamanho das palavras para que elas encaixassem nas ilustrações de modo a ficar bem parecido com o livro original, e é algo que, para mim, a Galápagos acertou bastante ao traduzir o D&D.
Uma outra coisa que foi muito boa, que é um pontaço para Galápagos, é o fato deles terem traduzido o livro já levando em consideração as erratas de novembro de 2018, o que faz com que o livro já esteja bastante atualizado. O meu, por exemplo, é uma das primeiras tiragens do D&D, então muita coisa já foi erratada, muitas coisas foram atualizadas, algumas regrinhas tiveram algumas modificações, e o livro da Galápagos ele já vai estar muito mais dentro da realidade, muito mais dentro do como está o D&D hoje, levando em consideração essa errata, que não é a mais recente, porque lançou agora esse ano, provavelmente vai lançar mais alguma coisa ainda, mas não tinha como, por motivos óbvios, eles lançarem agora, em setembro, o livro, levando em consideração a errata de 2019. Mas é um pontaço para Galápagos, gostei bastante disso, foi muito bom.
Como vocês puderam ver, essa pauta foi criada completamente com debate, diálogo e conversa entre um grupo de amigos. A gente pegou algumas coisas em alguns fóruns para ver o que a galera estava se incomodando mais, porém, não precisa terminar aqui. Quem quiser contrapor algumas de nossas opiniões, quem concordar também, quem tiver outra coisa que acha que deveria ter falado, faz o que, Ed?
Então, quem quiser continuar esse debate pode visitar o grupo Meus Pergaminhos RPG de Mesa, que é uma parceria que o Bacon Quest está fazendo com os Meus Pergaminhos para poder ter como multiplicar conteúdo e se aproximar um pouco mais do nosso público. O Meus Pergaminhos é uma criação do Rafael Castelo Branco, inclusive eu citei ele mais cedo. O site dele, o meuspergaminhos.com, tem uma série de adaptações, traduções, análises, tutoriais. Tudo que você precisa para poder jogar a quinta edição do D&D tá lá. Então eu acho que vale a pena demais, é um grupo de qualidade de conteúdo excepcional. Então caso você concorde com a gente ou discorde da gente, entra lá no grupo, vamos conversar. Tem muito debate para poder ser feito, e desde que mantendo a civilidade e o respeito, ele é sempre bem-vindo. Sugestões também, pode colocar lá, a gente vê nas nossas redes sociais também, mas não é a hora de falar delas. Luiz?
Bom, agora vocês devem estar aí pensando, esses caras somem, ficam um tempão sem aparecer por aqui, sem ninguém poder escutar eles, e agora volta, organizamos um evento, vamos falar sobre o RPG do momento. Bom. O que esse povo estava fazendo? O que vai mudar? Vamos trazer para vocês agora um pouquinho sobre o que virá na terceira temporada do Bacon Quest. Come on, Uni, you try. Então, como vocês puderam perceber, o primeiro episódio já não mudou muita coisa, então este formato estará mantido. Nós vamos continuar sentando duas pessoas com um moderador para falar sobre um determinado assunto de RPG e board games. Além disso, a Taverna, muito em breve, terá uma nova temporada. Vocês vão descobrir o que aconteceu com os personagens anteriores ou conhecer novos personagens. Isso aí vai do que a gente preparar para o roteiro do dia. E, logicamente, teremos quadros novos. Dentre eles, alguns tutoriais e guias com formato um pouquinho diferente que nós vamos deixar como surpresa. Porém, garanto que é um dos próximos episódios que está vindo por aí. A grande novidade, eu diria, é que quinzenalmente o Ed vai trazer uma coisinha bem bacana para vocês. Quer falar, Ed?
Certo. Quinzenalmente, o Bacon Quest será utilizado como palco para a aventura de Crônicas em Kalenar, que eu estou narrando. É um cenário de minha autoria, mas enfim, iremos gravar esse episódio quinzenalmente com conteúdo da mesa de RPG. Será uma stream, só que versão podcast. Abra, come here. Magic
Burgers up here. Então, é isso. Finalizamos o episódio de hoje, mas não sem antes agradecer a pessoas que foram de extrema importância para a realização do evento Bacons and Dragons. O grupo de RPG Mind Flyers, a loja Piticas, a Faculdade Patos de Minas, FPM, a Escola de Idiomas Inglês para Desesperados, a Marmoraria Barabá e o Alternative Lounge Drop Inc. Além, é claro, do Colégio Equipatos e da Relojoaria Santos. Sem eles, esse evento não teria sido possível. E, logicamente, como eu disse que eu ia manter o formato, traremos uma quest, como sempre. A quest de hoje é participar do grupo no Facebook Meus Pergaminhos e na nossa postagem sobre o episódio de hoje e entrar na discussão sobre o episódio. Como o Ed falou, vamos trazer lá o que vocês concordam, o que vocês discordam e queremos saber realmente a opinião de vocês. No mais, depois de muito tempo sem ouvir isso, finalizamos o episódio desejando a todos muito bacon e sucessos.